Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Nacional.
É impossível ser feliz sozinho.
Ricardo Mazella.
Pente na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, quarta-feira, 5 de julho de 2017, com os comentários do Valdir Luiz, com a participação importantíssima da Gláucia Araújo, na mesa de áudio, o mago do som, o rei do rock brasileiro, o que tem o maior fã-clube, a banda do momento, é a Rotterdam, meu amigo Rafael Espíndola. Na central técnica, o mais animado de todos os operadores do Brasil, Vinícius Sampaio, com as participações do Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, Luiz Ferreira e todo o departamento de jornalismo. A produção é do Luiz Ferreira, cabeça, gerência de esporte, Otávio Preve de Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola. Hoje tem Copa Sul-Americana nas ondas da Rádio Nacional. Flamengo encara o Palestino no Chile tentando esquecer os fantasmas do passado. Fogão se prepara para mais uma batalha pela Copa Libertadores da América contra o Nacional. Técnico Jair Ventura faz mistério com relação ao time que entra em campo amanhã. Atacante Wellington pode ser a novidade do Fluminense contra o Bahia. No Vasco, Fabiano é o grande trunfo de Nilton Mendes para o clássico contra o Flamengo. Delegação brasileira no Mundial de Atletismo Paralímpico mescla juventude e experiência. Grande nome do basquete do Flamengo, Marquinhos renova contrato com o clube. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Vamos lá, vamos lá.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, e fecha a camisa legal, é o povão de sua norte, liga dando o som mais forte do esporte.
Sendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, 5 da tarde, 7 minutos, dando partida no programa No Mundo da Bola. Vamos começar com ela, sempre ela, só ela, porque ela é ela. É verdade. Solta
Gláucia Araújo.
A vinhetinha da Gláucia. Repete, repete.
Gláucia Araújo.
Se não fosse ela, o Valdir lembrou bem, seria ela, só ela. Fala, Glaucinha,
gente,
gostou da abertura?
Eu gostei do resumo, né? Se não fosse ela, não seria ela.
Por isso tá que certo. Ela.
É por isso que é ela. Ricardo Mazella,
para
boa
com
tarde.
Esse negócio que me irrita.
Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, cabeça. Boa tarde, Rafael Espíndola.
Boa tarde.
Olha, Ponte Rio Niterói, sentido Niterói, tem retenção na saída para Jansen de Melo. Tempo de travessia de 15 minutos. Fluxo bom para o Rio de Janeiro. Tempo de travessia de 13 minutos. A Avenida Brasil tem retenções no sentido Zona Oeste, do Caju até a Maré e também de Ramos até a Penha. No sentido Barra da Tijuca, o trânsito é lento, do acesso da Linha Vermelha até o acesso 8 em Bom Sucesso, devido ao fluxo intenso de veículos. Ainda falando de Avenida Brasil, um acidente com carro ocupa uma faixa no sentido Zona Oeste, na altura da Linha Amarela, ali em Bom Sucesso, retenções na via, né? O trânsito que já é ruim, tá um pouquinho pior.
Ficou pior, né?
É verdade. Ainda mais que ali que dá uma funilada, né? E o pessoal vai pra Linha Amarela e tem o pessoal que segue em direção à Zona Oeste. Então ali é um pedacinho meio crítico mesmo.
É verdade.
Avenida Borges de Medeiros tem trânsito lento no sentido Túnel Rebouças, desde a altura da Rua Mário Ribeiro, e no sentido Gávea, retenções até a Ilha Piraquê. Onde é a Ilha Piraquê? Não conheço. Conhece, Marcela?
Onde?
Na Gávea.
Na Gávea? A Ilha Piraquê, que eu saiba, é o Clube Piraquê na Lagoa Rodrigo de Freitas.
Ah, ali é a Ilha Piraquê.
É, tem um Clube Piraquê. E é uma ilhazinha, então...
Tem aquele viaduto San Hillary, é isso?
Não, ele
é
perto da
Ípica. É? Fala aí, Valdir, você conhece o Rio de Janeiro todo?
Boa tarde.
Boa tarde.
Gripadinha, tô preocupada.
Gripadinha? Ela tá, assim, gripadona.
Eu estou com alergia.
A você, Valdir.
Ela tá com esse cabelo total, assim, boçante, parece uma mãe de santo.
Olha isso, gente. Alguém interdita essa pessoa, por favor?
Olha, vem cá, você entrou pra falar do trânsito.
Deixa eu falar do trânsito, porque a ilha, o Piraquê fica ali perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, que vai em direção ao Rebouças.
Sim, mas eu falei.
Sabe, mas
eu
falei. A ilha Piraquê?
Por isso que é do lado Piraquê. Não, em frente, Valdir, do lado não. Segue, ele não sabe nada.
Só pra atrapalhar, então é isso. O trânsito tá ali, tá com retenções até a Ilha Piraquê. Também
vamos
na
falar
Avenida
Clube
Brasil.
Piraquê, que é melhor, porque aí não complica.
Aqui tá escrito Ilha Piraquê.
Mas nem tudo Avenida... tá escrito assim.
Vou pesquisar.
Cidade, acredite nisso.
A Avenida Brasil também com caminhão enguiçado, ocupando uma faixa da pista central no sentido Zona Oeste, na altura de Irajá, retenções Sete Rio no local, e túnel Marcelo Alencar e Via Expressa do Porto, com trânsito lento ao longo do sentido rodoviária. Ricardo Mazella.
Obrigado, Glaucio. Você tá alergia ou gripada, querida?
Alergia.
É, tá feia a coisa.
Negócio chamado rinite alérgica.
Aí complica. Ontem eu me lembrei de você. Ontem fiquei de meia o dia inteiro em casa.
Ficou de meia?
O frio do cão.
Tá vendo como é que uma meia é boa? É.
Se você falar mais uma vez, seu Luiz Gustavo Cabeça Ferreira, eu vou te tirar do programa.
Olha lá.
Corta o microfone, vai embora. 17 horas.
É muito chato, né?
É muito chato. 17 horas, 10 minutos.
Quatro de mal, é o
hora e vez, aqui no programa No Mundo da Bola, do Trem Bala da Colina, e quem fala do Vasco da Gama é ele, o nosso boi da Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Fala aí, aí.
Depois de cumprir suspensão automática contra o Curitiba, Luiz Fabiano, o Fabuloso, está de volta ao time do Vasco da Gama no clássico contra o Flamengo. O artilheiro analisou que o time perde com as ausências dos volantes Jean e Douglas, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
Perde um pouco o entrosamento, mas pode ser que a gente ache outras duas novas peças, né? Que os outros dois entrem e com certeza vai entrar motivado. Que eles possam acrescentar outras coisas que o Douglas e o Jean não acrescentavam, né? Pode ser novas peças, pode fazer coisas diferentes. Bruno Paulista tem um chute muito forte, o Wellington tem um bom passe também. Então, tentar, com esse pouco tempo, entender a maneira que eles jogam e tentar entrosar o time para que as coisas deem certo no sábado, né? Mas que é sempre ruim perder peças, né? A gente, com um campeonato longo e com um jogo desse tamanho, a gente gostaria de contar com todo mundo, né? Porque todo mundo, no final, é importante e pode ser útil.
Além de Jean e Douglas, o Vasco não poderá contar com o zagueiro Breno, que sofreu um estiramento na coxa e deve ficar fora do time por 15 dias. Milton Mendes ainda não confirmou os substitutos, mas o Wellington, o recém-contratado Bruno Paulista e o zagueiro Rafael Marques são os mais cotados para entrar contra o Flamengo neste sábado. Além dos desfalques, um churrasco esta semana com a presença de Douglas, Gilberto, Jomar, Matheus Vital e Manga Escobar agitaram São Januário. Para Luiz Fabiano, os juvenis não fizeram nada demais, mas às vésperas de clássico, todo cuidado é pouco.
Os juvenis deram um pouquinho de mole aí, mas eles vão aprender. Mas não é uma coisa que venha atrapalhar a nossa semana, até porque não fizeram nada de tão ruim assim, né? Aqui, tratando de clássico, a notícia vira uma explosão, né? Um churrasquinho vira um churrascão, né? Com alguns ingredientes a mais do que aconteceu, não sei, não fui convidado. Mas o grupo está totalmente tranquilo nesse ponto. Eles já foram chamados, já conversaram com a diretoria, então esse é um ponto que está superado.
O Vasco segue buscando reforços para a temporada. O atacante Léo Valência está na mira vascaína, mas o chileno também interessa ao Botafogo e a outros clubes brasileiros.
Lá na terra brilhar, ilumina o mar. É isso aí, 17 horas 13 minutos. O Vascão poderia ter vencido o jogo contra o Curitiba, acabou não fazendo. E esse compromisso, Valdir, de sábado, depois da manhã, praticamente, hoje é quarta, quinta, sexta, sábado, daqui a 3 dias, esse jogo em São Januário. Eu tô preocupado com esse jogo, viu, Valdir?
Boa tarde, Mazela, boa tarde a todos os companheiros, a você que está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Esse fenômeno desse operador não botou vinheta pra mim hoje. Eu encho a bola dele. Ele é um monstro, pá.
Ele tá mal acostumado,
quando é bom. Olha, ô Mazela, esse jogo, se houvesse um bom senso, mas é difícil o bom senso determinar das pessoas. Já não vou nem falar mais quem é, porque depois vai ter metido aqui bancada, porque as pessoas que não aceitam críticas, quando a crítica é construtiva e quando a crítica não é em relação a pessoa, a uma crítica pessoal, e sim uma crítica, uma crítica ao fato, à pessoa que preside o clube.
Ao cargo que ocupa, você quer dizer.
Então, eu acho que esse jogo tinha que ser no Maracanã. Primeiro, em respeito às grandes torcidas. O Vasco é uma grande torcida e o Flamengo, inegavelmente, é a maior torcida do Brasil. O que eu temo, e espero que eu esteja errado, tomara, Deus permita que eu esteja errado, é que não temos nenhum tipo de violência, não dentro do estádio, mas na cercania do estádio de São Januário. Nós tivemos um jogo...
Mas, desculpe, Valdir, se o problema é fora do estádio, vai ser no Maracanã, vai ser em São Januário, vai ser em Bangu,
aí,
vai ser em...
Porque, peraí...
No Rosita Sofia...
Meu querido, vamos por etapas. Veja bem, como diria aquele amigo nosso, veja bem.
O Jack.
Olha só, só podem ir 5% de carga para a torcida do Flamengo. É uma vergonha, é jogar dinheiro pelo ralo. Flamengo, com a torcida que tem, você podia botar meia-meia no Maracanã, que dava um grande público. O Flamengo vai fazendo uma excelente campanha. O Vasco, dentro do possível, também faz uma boa campanha, tem 16 pontos, faz uma boa campanha. Então, São Januário, que me preocupa é o seguinte: você vai ter que fechar tudo, rua lá, um monte de coisa, para 5% torcida do Flamengo. Quem for, vai ser utilizado para torcida do Vasco. O pior, o ano passado teve um jogo Vasco e Flamengo, foi em março de 2016, o Vasco ganhou de 1-0, gol do Rafael Vaz, quebraram o banheiro. Aí o presidente do Vasco comprou da federação uma privada por R$20 mil, uma pia por R$4 mil, tem que saber onde vende essas coisas, né? Então...
Para não ir lá comprar,
né? Então, o que acontece? A falta de senso. Porque se você tiver que ganhar do Flamengo, você vai ganhar do Flamengo no Maracanã, na Ilha, no Engenhão, São Januário, e tiver que perder, já foi tempo. E hoje, do jeito que o futebol está, do jeito que as punições acontecem, que infelizmente isso acontece, só o SJD que pune depois da efeito suspensivo, que tem câmera em tudo que é lugar, você não ganha mais no grito. Acabou o negócio de ganhar no grito. Dá um Pedro gol no grito. Aí, ó, muito triste as elas. Então...
E você estava lá.
Não estava lá.
Você confessou aqui no microfone da... Dom João era o pai... Não, Valdir, é questão de história. Dom João era o pai de Dom Pedro. Então você já estava lá.
Você é irrecuperável.
Vamos lá.
Aproveito isso. Deixa ele fazer as garças dele que...
Deixa de graça, ele...
As garças... Que graça, Valdir!
As graças dele!
Repete comigo! Graça!
Graça! Repete isso. Comigo!
As garças...
Domingo, 4 horas, domingo, aí, Flamengo!
Isso. As garças da meritocracia, Mazela!
Olha lá, olha a nossa cambona, ele tá sucesso! Agora, voltando ao que interessa, que eu ganho pra falar de futebol, e vocês ficam colocando preâmbulos no meio da minha opinião.
Vamos lá.
O que diria o seguinte:
então, se campo é e bola. Preâmbulo é antes, é, não é do, no meio. Mas continua.
Continua. Eu diria o seguinte: campo e bola é um jogo muito igual, com uma leve tendência pro Flamengo, que pra mim tem um time melhor. O Flamengo tem um time melhor do que o Vasco, mas o fator São Januário pode ser uma diferença. Mas só acho, volto a repetir, que é uma covardia com o futebol, você levar jogo para São Januário. Tudo bem, o Vasco está no seu direito, não podemos criticar, mas se você parar em bom senso. O presidente do Vasco, ele é muito engraçado. No jogo Botafogo e Vasco, ele não queria os 10%, queria 50-50. Aí o Carlos Eduardo falou, tudo bem. Então a gente faz o seguinte, joga os dois jogos no Engenhão, ou os dois, um jogo no Maracanã, outro jogo no Engenhão, meia-meia. Não, o segundo jogo é São Januário, segundo turno é São Januário. Então ele é muito engraçado, né? Eu quero ver, aí, eu não gosto de revanchismo não, mas se eu for fosse o presidente Bandeira de Melo, no segundo turno, leva o Vasco lá pra ele. Leva o Vasco pra ele, meu. Porque o pau que dá em Chico tá em Francisco, cara. Não tô falando em violência, tô falando em termos de...
Carga de ingresso.
Leva pra ele, cara. Já jogaram em 2005. Tem uma
bancada pra visitante.
Já jogaram em 2005. Joga de novo. Já que não há bom senso, porque tem pessoas que são retrocessos para o futebol, já que essas pessoas que são retrocessos para o futebol não querem evoluir, então vamos entrar no retrocesso.
17 horas, 19 minutos, acompanhando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos dar sequência ao programa No Mundo da Bola, falando no Momento Estádio.
Momento Estádio.
Quem chega, meu amigo Wagner Gomes.
Wagner Gomes. A delegação que representará o Brasil no Mundial de Atletismo Paralímpico em Londres, entre 14 e 23 de julho, viajará à capital britânica no próximo domingo, dia 9. A equipe, composta por 25 atletas, contará com a mescla de nomes, como os atletas com mais rodagem internacional e novos talentos que, em muitos casos, farão as estreias em competições de grande porte. 9 atletas que compõem o time brasileiro integram pela primeira vez a delegação nacional em um mundial. É o caso, por exemplo, de Kesley Josué, de 24 anos, que viaja ao exterior pela primeira vez para representar o Brasil. O atleta da classe T13, que é baixa visão e tem como objetivo subir ao pódio nos 100 metros e nos 200 metros rasos. Isso aí é muito importante, essa mescla, porque vai dando experiência aos novos atletas que representarão o Brasil nas próximas Paralimpíadas.
Valeu, valeu, valeu mesmo, Wagner. Já que estamos falando de atletismo paralímpico do Campeonato Mundial de Londres, Luiz Ferreira conversa com Jonas Nicurgo, para-atleta do lançamento de disco e dono da marca. Vamos ouvir, então, a entrevista com Luiz Ferreira.
Entrevista. Luiz Ferreira é nacional.
E aqui na Rádio Nacional, agora o papo é esporte paralímpico, mais precisamente atletismo paralímpico. Eu estou aqui com o Jonas Licurgo, um dos grandes nomes do atletismo paralímpico no lançamento de disco. Se prepara para o Mundial Paralímpico de Londres. Jonas Licurgo, prazer falar com você aqui na Rádio Nacional. Primeira pergunta que eu lhe faço, como é que está essa expectativa para o Mundial?
Ô Luiz Gustavo, eu tô bem, me preparando bem, né? Vindo de uma lesão aí agora, só que, né, já foi curada e a gente está todo vapor. Até porque a minha prova já é no dia 15, né, de julho agora, então já vou chegar em Londres já próximo da prova e já adrenalina mil, né, só esperando o momento para que a gente venha fazer um bom lançamento e trazer mais uma medalha aí para o Brasil.
É, sobre o Mundial Paralímpico, de Atletismo Paralímpico em Londres, como é que o Brasil está chegando? A gente vai estar com a expectativa de beliscar, não só você uma medalha, mas de ver seus companheiros beliscando medalhas para a gente?
Bom, nós estamos indo com os 25 melhores atletas do mundo, né? Não tem, entre esses 25, não tem aí um atleta que não esteja entre os 3 melhores do mundo. Então a expectativa é muito grande. A expectativa é de superar realmente todos os mundiais aí, trazer o máximo de medalha, de preferência de ouro mesmo. Nós estamos aí com os recordistas, os maiores recordistas mundiais são nossos. Então as expectativas são muito grandes realmente e acredito que a gente vai vir vitorioso nesse Mundial.
Isso é bem legal. Infelizmente a gente teve toda essa confusão envolvendo desvio de verbas públicas em federações, confederações. Graças a Deus isso não chegou ao esporte paralímpico. Mas você, como você está vendo toda essa questão do legado dos Jogos Rio 2016? Principalmente a questão de acessibilidade, a questão do uso das arenas olímpicas e paralímpicas.
Algumas arenas estão sendo usadas, outras desmontadas. Muitas promessas também que ficaram também para trás. Muitas coisas foram deixadas de lado, muitas promessas deixadas de lado, mas a gente procura fazer do impossível possível. O Brasil sempre teve dificuldade em muitas coisas e nem por isso deixou se abater, nem por isso deixamos de ser a potência no esporte paralímpico. Então não vai ser dificuldade, não vai ser o legado, não vai ser a falta de legado, não vai ser aquilo que deixou de acontecer que vai fazer com que o Brasil não continue sendo essa potência. O Brasil, o brasileiro, tem como costume realmente lutar por aquilo que quer, lutar o tempo todo e dar o seu máximo. E nós temos mostrado isso através do esporte paralímpico.
Jonas Licurgo, você não teve presente nas Paralimpíadas aqui do Rio de Janeiro por conta da retirada da sua prova do programa olímpico, mas Tóquio 2020 está aí. Quais são as expectativas, como é que está o treinamento, o que você está se preparando, uma melhora de marca, como é que você está pensando, melhorar a sua marca em quantos metros? A gente já pensa logo em metro, porque centímetro, do jeito que a gente está indo no esporte paralímpico, já é pouco para a gente.
A partir do momento que tiraram a minha prova, a minha prova agora nas Paralimpíadas do Rio, a minha cabeça ficou voltada somente para Tóquio. Então é uma coisa que eu quero muito, espero estar juntamente com a delegação nessas Paralimpíadas, e é um sonho de todos os atletas, participar de uma Olimpíada, seja uma Olimpíada ou uma Paralimpíada. Então é onde eu quero estar. Terminar minha carreira, pelo menos, com a Paralimpíada no meu currículo.
Jonas Licurgo, olha, prazerzão falar com você aqui na Rádio Nacional. Boa sorte para você no Mundial Paralímpico de Londres.
Valeu, Gustavo. Muito obrigado por tudo aí. Muito obrigado por essa participação aí. Grato a todos e um grande abraço aí a todos vocês.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas 25 minutinhos. Joana Moscatelli está na linha, minha amiga Joana. Depois eu chamo a Glaucia, então. Jornalismo em ação.
Nacional Jornalismo.
Joana Moscatelli, fala, querida.
Boa tarde, Mazella. Em um dos cenários mais bonitos do Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, a ONG Rio de Paz registrou nesta quarta-feira o nome de mais uma criança vítima da triste realidade de violência no estado. O nome de Vanessa dos Santos, de 10 anos, foi colocado em um cartaz ao lado de outras 34 jovens assassinados durante tiroteios em comunidades pobres do Rio de Janeiro. Vanessa foi atingida por uma bala durante um confronto entre policiais e traficantes na região conhecida como Boca do Mato, no Lins dos Vasconcelos, na zona norte do Rio. Nessa tarde, também a família de Vanessa está sendo recebida pelo secretário estadual de Direitos Humanos, Átila Nunes. Segue com você, Mazella.
Obrigado, Joana. 17h26, lamentável mais uma vez, mas se torna parte do cotidiano esse tipo de situação. Mais informações, você, Glaucinha Araújo.
Mas ela só complementando aí o que a Joana falou, sobre esse caso de ontem, mais uma adolescente, mais uma jovem, assassinada aqui no Rio de Janeiro por uma bala perdida, policiais do 3º Batalhão estão apoiando a UPP Camarista Meyer nesse momento, nota oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tem uma nova ocorrência policial lá e os internautas relatam troca de tiros. Então, é preciso muito cuidado naquela região ali da Boca do Mato, do pessoal ali próximo à UPP Camarista Meyer, onde infelizmente ontem teve esse óbito, né, dessa menina, dessa jovem de 11 anos. Certo, Mazela?
Certo, é certo. Vamos em frente. Lamentável, nada se faz. Cada dia uma bala perdida, tirando a vida de
mais... Mais uma criança.
Mais uma criança. Mais acontece, um ser humano, que um ser quando humano, é uma criança é alguém que está passando.
Aquele menino.
Bala perdida não tem nada, é bala achada, né?
Uma bala perdida no útero da mãe. Quer dizer, infelizmente a criança está melhorando o seu estado, a mãe também está melhorando. Mas ontem essa menina foi um caso fatal, lamentável, é muito triste, mas ela é muito triste.
É o estado do Rio de Janeiro, já está entregue há muitos anos e cada ano que
e
passa
ninguém fica faz pior. Nada.
Ninguém faz nada.
Isso fica... é que é o pior.
É verdade. Fala, Luiz Ferreira.
Mazela, informação da Libertadores da América, o Palmeiras, em nota oficial, informa que o filho do atacante Alejandro Guerra sofreu um acidente doméstico hoje, nessa quarta-feira. O estado da criança é estável e ela segue sob cuidados médicos. O clube está prestando todo o auxílio necessário para o meio venezuelano e sua família. O jogador não vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil e vai retornar a São Paulo.
Tá certo, então o acidente foi na capital paulista.
Foi em casa.
Qual a idade do menino, você sabe, Aldir?
Não sei a idade. Vou tentar descobrir, mas...
Tá bom, então, sem problema. O importante é que o moleque no bom sentido, né? Tá se recuperando, o garoto tá ficando bem. Mais tranquilidade para os pais.
O pai não tem cabeça para jogar de jeito nenhum, né? Tá voltando para São Paulo.
Fala, Glaucia.
Mas ela, só para complementar essa informação que o Valdir falou, né? A mãe do bebê Arthur, que foi baleado dentro da barriga no final da gestação, a Claudineia dos Santos, ela iniciou nesta quarta-feira a fisioterapia respiratória, apresentando melhora no seu quadro clínico. De acordo com a Secretaria de Saúde do Duque de Caxias, Claudineia permanece estável, se alimentando por via oral. Ela segue em observação no Hospital Municipal Moacir do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O bebê permanece em estado grave, internado no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracoruna. Só relembrando o caso, a mãe e o bebê foram atingidos durante um ataque a policiais militares na comunidade do Lixão, na última sexta-feira. A Claudineia, ela estava voltando do supermercado, foi atingida na barriga, ela estava com 9 meses de gestação e precisou passar por uma cesariana de emergência. Mas ela...
não tá fácil não. 17 horas, 30 minutos, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Nacional.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100. Um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Ei, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Val. Todos os domingos, das 12 às 14 horas, nós temos um encontro marcado com o forró aqui, na sua Rádio Nacional. É o seu programa Puxa o Fole, que traz até você o melhor do baião, do shot, do chachado, muitas entrevistas e novidades sobre o mundo do forró. Vamos embora!
Vamos embora, comadre!
Vamos embora, comadre!
Portanto, não esqueça, todos os domingos, das 12 às 14 horas, Puxa o Fole! Espero por vocês! Até lá!
Puxa o Fole! É forró o ano inteiro!
Rádio Nacional.
No mundo da bola. Esporte. No mundo da bola. Esporte. No mundo da bola.
Pegou na feia.
Nacional.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas 30 minutinhos na mesa de áudio de som da Nacional, a categoria de um dos meninos do Nini, bacana, olha o Nini aí.
Esse o Nini. É fenômeno mesmo. E além disso é uma pessoa que tem versatilidade, né? Não é uma pessoa tranquila, sem violência, é uma pessoa que
quais
gosta
são, de tocar. Se ele é versátil, quais são as versatilidades de Rafael Espíndola.
Olha lá, hein?
Canta e toca.
Ele canta o quê? Que tipo de música?
Rock.
Ele toca o quê?
O amigo meu é a banda Amsterdã. É Rotterdam.
Não, o amigo seu falou banda... Foi outro nome, não foi isso não. Foi Budapeste.
Inconsequente, né, cara? Esse cara é inconsequente, né?
Eu troquei. Eu troquei a cidade.
País também.
Nota 10.
Não, zero. Nota zero.
Ah, tá legal. Tá, bom, não, vou deixar pra lá. Vou perguntar a história pra você, você vai passar a vexame.
Vamos lá.
17h33 minutos.
Glaucia Araújo.
Volta você, Glaucinha.
Ai, meu Deus do céu, Budapeste. Bom, Ponte Rio, Glaucia. Niterói, sentido Niterói, tem retenção na subida do vão central, nas saídas pra Jansen de Mello e Feliciano Sodré. Tempo de travessia estimado em 18 minutos, fluxo normal pro Rio de Janeiro. Tempo de travessia de 13 minutos. Olha, na Avenida Brasil tinha aquele acidente, né, com um carro ocupando uma faixa ali no sentido Zona Oeste, na altura da linha amarela, em Bom Sucesso, com retenções na via, mas a via já está liberada. As retenções continuam, mas a via já foi liberada. E a Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, segue com lentidão do Caju até Ramos e também de Guadalupe até Realengo, Mazela.
Tá certo, então. Valdir, ninguém te chamou. 17 horas.
Frio, pô.
Vai lá dar um abraço nela, então.
Não, precisa não. Tô bem.
É minha amiga de longa data.
17h34, hora e vez do...
Botafogo, campeão, desde 1900.
Quem fala do fogão é ele, o espião. Ele é maneiro. Amanhã tem Botafogo e Nacional.
Rafael Monteiro.
O Botafogo viajou para o Uruguai, onde vai enfrentar o Nacional nesta quinta-feira no estádio Parque Central, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. E o Glorioso vai com três novidades no elenco que começou jogando a competição. Inscrito após a fase de grupos, Jefferson, Arnaldo e Marcos Vinícius ficam à disposição do técnico Jair Ventura. Sobre a Libertadores, o atacante Roger fala sobre a força que o time ganhou após ter que disputar o mata-mata para chegar à fase de grupos.
Olha, eu acho que a experiência da pré-Libertadores nos fortaleceu, né? Porque a desconfiança era muito grande, estava se montando um time novo, né? Bastante gente chegando, enfim, alguns anos já sem disputar, né? Enfim, enfrentando campeões, né? Tinha algumas coisas que criava essa barreira para que a gente avançasse, mas nos fortaleceu, nos deixou mais forte, muito mais confiante. Nós estamos preparados, não caiu aqui de à toa, não, a gente não passou no primeiro pote de paraquedas, ninguém nos colocou, não. Nós trabalhamos forte, nós vencemos as dificuldades, enfrentamos toda, talvez a falta de experiência, né, que o nosso time tinha em Libertadores e conseguimos avançar. Nós temos total experiência, total chance de passar essa fase. Eu acho que nós sabemos jogar essa competição.
O Nacional do Uruguai é tricampeão da Copa Libertadores da América. Lembrando que a última vez que o Botafogo jogou pela competição, jogou na Copa Libertadores da América. Neste ano de 2017, foi no dia 25 de maio, há mais de 40 dias. E o atacante Roger comenta se este espaço atrapalha.
Acho que o tempo demora, é ruim. Você tem que virar a chave, é ruim, cara, é ruim. Porque é diferente jogar uma Libertadores. Você tem um espírito diferente, a semana é diferente. Você viaja para outro país com dois, quase três dias de antecedência. Então, o clima, né? Você vê os torcedores, nós atletas, vocês da imprensa, todo mundo gosta desse tipo de jogo, né? Para ver quem vai passar, quem pode mais. Então, mas tem que respeitar o calendário, esse calendário abençoado.
O Alvinegro vem de três derrotas consecutivas nesta temporada 2017, contra o Avaí e Corinthians no Campeonato Brasileiro e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Para finalizar, Emerson Santos desperta interesse do Internacional. O jogador tem contrato até o final do ano com o Glorioso e poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube sem que o Botafogo ganhe qualquer tipo de compensação financeira ou até mesmo troca de jogador. Como o Inter quer contar com o jogador ainda para este ano, seria interessante para o Botafogo negociar o zagueiro, pois se esperar até o final do contrato, o atleta pode sair sem qualquer vantagem para o clube carioca. Emerson Santos pede R$1 milhão de luvas para renovar. o Botafogo oferece R$200 mil. Diante do impasse, o zagueiro dificilmente vai permanecer em General Severiano para a próxima temporada. Valeu, Mazela!
Valeu sim, Rafinha, valeu sim. Boas informações do Botafogo, que amanhã pega o Nacional pela Copa Libertadores da América. Eu, Valdir e toda a equipe da Nacional transmitindo esse jogo amanhã pelo microfone esportivo do Brasil. Essa briga do Emerson Santos com o Botafogo é antiga. É dele, do empresário, dos dois? O que você pode
não,
dizer, Valdir?
Não é dele, é do empresário. Ah, então... Infelizmente, os empresários fazem uma lavagem cerebral em cima dos jovens.
Então é dele também,
é, também, desculpe. Tem uma certa culpa. Mas eu... Olha só, aparece o futebol é um local onde aparece gente que não tem competência para tomar nenhuma posição no futebol. Aparecem uns empresários... Claro que tem muitos empresários sérios. Olha o do Montijo, a postura dele. Ele mesmo procurou o Botafogo pedindo rescisão. Mas tem uns que sonham, que querem ganhar dinheiro uma vez só. Com todo respeito ao Emerson, que é até um bom menino, gente boa. Conversei até bastante com ele segunda-feira, quando eu estive lá no treino. Mas ele pediu R$1 milhão de R$200 mil por mês. O Botafogo não vai dar isso. Está fora da realidade. Ele é uma promessa, não é uma realidade. Então, o salário que o Botafogo ofereceu a ele, juntar o nós quatro aqui no meio, que ele ia ganhar. E ele não quer, porque o empresário não quer, não abre mão das luvas.
Você pode falar quanto o Botafogo ofereceu?
120 mil.
120 mil, ele quer 200
ele quer
mil.
200 e luvas, de um milhão
Botafogo
na mão.
Só...
Não paga luvas.
Certo,
não paga.
120 mil é um salário que pouca gente
ganha. Isso que eu estou falando, amigo. Então,
até para futebol.
É, e o Botafogo hoje, o presidente do Botafogo é uma pessoa, como o presidente do Flamengo, são pessoas que marcam pelo equilíbrio. O Botafogo não passa, não, tem um planejamento financeiro e não passa desse planejamento. Não vai mudar, porque ele vai terminar o mandato em dezembro e quer terminar o seu mandato sem nenhuma ação judicial. Já bata dos antecessores. Então, o que acontece? O Botafogo vai perder o jogador. Então, essa proposta do Inter veio a calhar. E o Botafogo deve pegar um jogador do Inter para não perder de vez o Emerson, nem que seja por período de empréstimo, porque ele já está livre para assinar contrato com alguém, porque o contrato termina em dezembro e você tem a partir de julho, a partir de 1º de julho já está liberado.
Seis meses antes.
É, então ele pode assinar qualquer equipe, mas até que está agindo de maneira correta, ele deve ir para o Inter nos próximos dias. O Inter ofereceu uma relação de jogadores ao Botafogo. E o Botafogo, nessa viagem, o Jair, junto com o Lopes, principalmente o Jair, vai analisar os jogadores oferecidos.
Você tem algum nome, Valdir?
Olha, sim. Um nome que o Botafogo quer é o William Póquer. Esse o Inter está...
Acabou de chegar lá?
É, mas não está muito bem, não. O Inter ofereceu o Ailon, que está no Goiás, mas é dele. Mas as atuações dele, os últimos jogos dele no Goiás, não foram... Com boas
bons.
Situações, não foram bons.
É, mas olha só, esse William Potker, eu vi alguns jogos. Você é
jogador? Também acho, ele é um jogador. De time pequeno.
Time pequeno.
Na ponte arrebentada.
Tem um jogador que até que faleceu, eu acho, na Chapecoense, que tinha muita essa característica, no centroavante também, ou não morreu? Não
era
não.
O. Já sei, aquele que faleceu.
Kempis.
É o Kempis.
Kempis, é, exatamente. Kempis. Faleceu, não faleceu no acidente? O Kempis.
Faleceu.
Também era um jogador assim de alguns times, alguns clubes. Então, me lembra muito também o Kempis.
O certo é que deve haver alguma negociação. O que eu estou garantindo aqui, eu até falei domingo lá na CNT, o Botafogo vai contratar dois atacantes no próximo dia. Isso aí é líquido e certo. E pode ter incluído mais um nessa negociação com a saída do Emerson, que é irreversível. Agora só o jogo de amanhã, é um jogo complicado, né? Mas o Botafogo está bem preparado para conseguir um resultado positivo. E houve uma mudança no horário do jogo do Botafogo com o Atlético, né? O jogo seria 16 horas.
Isso no final de semana.
19 horas. No final de semana.
A Nacional transmite o jogo do Fluminense mais cedo com Bahia, 4 da tarde.
Isso, depois,
e depois o Botafogo.
O Atlético, o Borges vai na rádio, estarei comentando.
Você não vai me anunciar, não, no jogo do Fluminense?
Você e o Jorge Ramos no jogo principal. Repita comigo o horário do jogo:
4 da tarde.
4 da tarde.
E quem no jogo do Botafogo? Aquele nosso amigo.
Não, mas
Boina.
Mas ele vai perder essa escrita, vai cair.
Não sei, não. 17h42.
Eu avisei um amigo meu, cuidado.
Momento estádio.
Verdade, quase perdeu. Merecia perder, inclusive. 17h42.
Obrigado, Peter.
Obrigado, Peter e Mário. Fala você, meu amigo Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Desde a chegada do navio
Nakazato Maru ao Brasil em 1908, a colônia japonesa tem dado a sua forte contribuição no desenvolvimento no país. Justamente pela influência nipônica, o brasileiro passou a se destacar também em um esporte muito difundido na Terra do Sol Nascente, mas não tão conhecido por aqui. Nascido e criado em Bastos, cidade com alta colonização japonesa, na região de Marília, a 540 quilômetros de São Paulo, Eric Pardinho, de apenas 16 anos, assinará contrato de R$1,5 milhão com o Toronto Blue Jays, time da Major League Baseball, a principal liga de beisebol do mundo. Portanto, você vê um garoto de 16 anos, é muito valorizado essa liga nos Estados Unidos, e o brasileiro vai estar indo para lá, deve ser um craque esse garoto, e graças à colônia japonesa vai assinar um contrato milionário.
Sete horas, 43 minutinhos, jornalismo nacional chegando agora.
Nacional Jornalismo.
Quem chega é minha amiga Fabiana Sampaio. Fala, Fabi.
Boa noite, Mazela. Boa tarde ainda, desculpe. Mais uma jovem é atingida em tiroteio no Rio. Uma estudante de 14 anos foi baleada durante o intervalo das aulas no pátio do Colégio Estadual Ricarda Leon, no Parque Suécia, na comunidade São José, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Ela foi socorrida pelos bombeiros para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. De acordo com a Polícia Militar, não houve operação policial na região. Criminosos de facções rivais teriam entrado em confronto nas comunidades Morro do Colegião e Parque Floresta. A estudante foi atingida durante a troca de tiros. Equipes policiais do Grupamento de Ações Táticas do 39º Batalhão de Polícia Militar entraram na comunidade para tentar prender os criminosos e impedir que novos confrontos ocorram na área. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime e identificar os autores. Mazela, com você.
Obrigado, Fabi. Até já, então, 17 horas, 44 minutos. É o programa No Mundo da Bola. Por que você fala, Rafael Espíndola, sem violência, Valdir?
Porque ele é um cara do bem, ele é um cara tranquilo, calmo. E é um cara que, como eu, como você, como todos nós aqui, sabe, temos um repúdio à violência.
Valeu, valeu, valeu! O cinismo impera. 17h45, fala Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, o Corpo de Bombeiros de Barueri, em São Paulo, confirmou na tarde desta quarta-feira ter atendido a um chamado de emergência para resgatar Asael Guerra, filho do meia venezuelano Alejandro Guerra, do Palmeiras. Em nota, o clube diz que o estado da criança é estável e ela segue sob cuidados médicos, conforme já informamos anteriormente. Guerra decidiu voltar ao Brasil e não enfrenta o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, 21h45.
Foi piscina, isso?
É? Exatamente, pelas oitavas de final da Libertadores. A criança de 3 anos se afogou na piscina da residência do jogador em Alphaville, na Grande São Paulo. A queda na piscina se deu durante a festa de aniversário da esposa de Guerra. O capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros de Barueri, disse que o chamado de emergência foi registrado às 11 da manhã e 15 minutos. Por telefone, a família recebeu instruções para os primeiros socorros, virando a criança de lado. O resgate chegou em 10 minutos e a criança foi imediatamente levada ao hospital. A Saé está internado na unidade Morumbi do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Piscina, piscina para criança é um perigo.
É verdade.
Pai, mãe, os pais não devem dar bobeira. Meus filhos eram pequenos, eu morava em uma casa com piscina. Primeira coisa que eu fiz foi colocar aquela rede em cima da piscina. Eu não pode dar moleza. Criança é muito...
O Marinho, que foi jogador do Botafogo,
e do Bangu, e do Botafogo.
Ele saiu do Bangu pro Botafogo. Aí comprou uma casa com piscina em Jacarepaguá. E infelizmente foi um...
Temos vários casos de pessoas que faleceram. O Marinho, eu me lembro do caso da Vanderleia, a cantora que perdeu o filho.
Um companheiro nosso de profissão, uma pessoa que eu adoro, que é o Wilton Abirinha,
também passou por isso.
Esse problema.
Aí você tem várias histórias. E criança descuida 10 segundos, já é problema. Tem que ficar atento até certa idade, tem que ficar atento, mas muito atento, porque criança é complicado. E rede para poder de proteção é um negócio importantíssimo para quem tem piscina.
Eu sempre morei em apartamento, né? Mas a casa da minha mãe, da minha falecida mãe, tem piscina até hoje. E, só que minha mãe fez um deck, quer dizer, não havia como as crianças, na casa das minhas filhas e minhas sobrinhas, quando eram pequenas, caírem na piscina. Por causa dessas histórias todas, eles já estavam todo mundo.
Não, lá em casa tinha piscina, eu botei rede. e depois rapidinho botei os meninos para aprenderem a nadar, fiquei tranquilo. Ah. E agora minha filha menor, eu botei na natação, mas a mãe tirou aquela confusão e tal. Mas eu falei, bota a natação que eu fico mais tranquilo em relação a isso. Porque na sua piscina, na praia também, tem tudo claro. Isso, né?
É, só citando um caso desse também, o guitarrista Eric Clapton é um dos maiores guitarristas de todos os tempos. E em 1991, filho dele de 4 anos, o Connor, ele acabou caindo de um apartamento. Também um caso que ficou marcado também. Ele fez, depois, baseado nessa tragédia, ele fez aquela famosa música Tears in Heaven, mas
é. Essa música é famosa e é triste, né? Essa é muito triste. Mas o dele não foi piscina. O dele
ele
foi
caiu do apartamento. É uma tragédia de um nome famoso.
É, mas se você puxar de artista que perde filho, muito filho, problema com droga, é complicado isso aí, que cai, se suicida. É, e tem vários tipos de mortes trágicas que nós vemos no mundo artístico. 17 horas 48 minutos. Volta você.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Cestinha do Flamengo na última temporada, Marquinhos vai ficar mais 2 temporadas no rubro-negro após renovar com Olivinha, JP Batista e Ronald Ramon. O clube anunciou na sequência o camisa 11 do time da Gávea. Pelo Flamengo, Marquinhos foi campeão da Liga das Américas, do Mundial e tetracampeão do Novo Basquete Brasil. Fora os estaduais de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Além das conquistas coletivas, Marquinhos também teve feitos individuais pelo Flamengo. Foi o cestinha do Novo Basquete Brasil em 2013, MVP das edições de 2012, 2013, 2015 e 2016. Também foi eleito para o Jogo das Estrelas em 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, além de estar no quinteto ideal do Novo Basquete Brasil de 2011 até 2015, direto. Todos os anos ele esteve nesse quinteto ideal do Novo Basquete Brasil. É uma ótima aquisição para o Flamengo.
Sim, não tenho dúvida. Marquinhos também, outro jogador de basquete que me marcou. E eu, como ex-jogador de basquetebol, quer dizer, fui até a categoria juvenil, depois parei, não cresci também, era difícil. Foi o Fluminense tinha um timaço. Foi pentacampeão, ou tetracampeão carioca na época, disputou o Campeonato Brasileiro, que com o São Paulo, naquele tempo, a diferença era muito grande. São Paulo tinha o Sírio, tinha o Tênis Clube de Campinas, tinha o Monte Líbano, eram times fortíssimos. O Fluminense tinha um time que tinha o Marquinhos, que era pivô, foi da seleção brasileira, irmão do Paulão, se bater que o Paulão faleceu, eram dois pivôs, dois irmãos com mais de 2,02 metros de altura cada um, jogaram no Fluminense muito tempo, tinha o Peixotinho, Luizinho e Sérgio Macarrão, que foi um monstro do basquete brasileiro, Sérgio Macarrão. Então, esse time fez história, para quem gosta de basquete e tem mais idade, com certeza tá lembrando esse timaço do Fluminense na década de 70. Glaucio Araújo, e aí, Glaucinha?
É, mas ela, dois casais, um inglês e outro polonês, foram assaltados no início da tarde desta quarta-feira na trilha que dá acesso ao Corcovado. E não foram só assaltados, mas ela, os dois homens foram esfaqueados e levados para o hospital. O inglês foi atendido e liberado, já prestou depoimento na delegacia de atendimento ao turista. Ele reconheceu por foto dois bandidos que praticaram um assalto. O polonês continua internado no Hospital Miguel Couto. Policiais da DEAT realizam diligências para apurar as circunstâncias e identificar a autoria do crime. Uma pena, né? O Rio de Janeiro já passa por tantos problemas. Mas os turistas, antigo, né? Vêm aqui, são esfaqueados.
Mas tem muito vagabundo aqui na cidade, né? Tem muito vagabundo. O termo é esse. Tem muito bandido.
No Brasil tem muito, mano. Aqui no Rio de Janeiro parece que eles estão concentrados, né?
Todas as esferas.
Mas ela, só para complementar, está tendo uma manifestação que está interditando temporariamente a rua São Clemente, na altura da rua Bambina, em Botafogo. E há retenções no local. A gente ainda não sabe qual é o motivo da manifestação, mas essa manifestação está deixando o trânsito extremamente complicado ali em Botafogo, no entorno ali da São Clemente. A São Clemente, que é uma rua das ruas principais, né, de Botafogo, né?
De ligação. Botafogo, Humaitá, ligação para Barra, Jardim Botânico.
Então, o trânsito bem ruim
é o que
no local.
Sobe. E a Voluntários, que faz o sentido contrário.
E a circulação do metrô na superfície Botafogo-Gávea também está suspensa por conta dessa manifestação na São Clemente, Mazela.
Ok, então, vamos falar de quem? De quem? De quem?
Sou tricolor de coração.
Chegando o Fluminense, na voz dele, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira.
Olha, Mazelo, o Fluminense se prepara para esse compromisso complicado que vai ter nesse próximo domingo contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova. O Fluminense está tendo uma boa notícia, Mazela, que é o retorno do atacante Wellington. Ele que se recuperou, vem se recuperando de um problema no pubis, entrou bem contra a Chapecoense na segunda-feira, jogou um tempo inteiro. Ele conversa com a gente aqui no programa No Mundo da Bola, falando sobre dois assuntos. O primeiro, ele fala do seu retorno aos gramados, está se sentindo bem, sentindo o ritmo de jogo, e também sobre o Richarlison. O Richarlison, ele levou o terceiro cartão amarelo contra a Chapecoense, é desfalque certo para a partida contra o Bahia nesse domingo. Vamos ouvir o Wellington.
Então, como eu disse, eu venho trabalhando a cada dia, né, para estar 100% quanto antes. Até domingo eu tenho ainda uns dias aí para continuar trabalhando, melhorando fisicamente, mas se o professor quiser contar comigo, com certeza eu vou dar o meu melhor, me sinto bem, não estou ainda no meu nível que eu estava desde o começo do ano, que eu estava numa sequência muito boa de jogos. Ficar parado um mês é muito tempo, né, para quem vinha com uma sequência de jogos muito boa, mas como eu disse, eu estou me preparando, se o professor quiser contar comigo, eu estou aqui para poder ajudar, como eu sempre fiz. E o Richard é um grande jogador, né, vem fazendo a diferença para a nossa equipe junto com o Dourado, também todos, né, que tem ali na frente, está fazendo um bom jogo, mas o Richard vai ser uma perda muito grande nesse jogo. Eu espero que a gente não sinta muita falta, né, porque, como eu disse, é um grande jogador, e se a gente ficar pensando muito, a gente vai acabar falhando muitas coisas, a gente tem que tentar esquecer, que ele possa continuar trabalhando, que ele volte também mais rápido possível para continuar ajudando a gente.
Tá aí, Mazelo, atacante Wellington, falando dessa ausência do Richarlison e seu retorno aos gramados.
Deixa
falando...
eu chamar o Valdir,
só
então.
Uma informação, claro, até para complementar, já que a gente está falando de retorno aos gramados, em recuperação do edema no pubis, Henrique Dourado também corre ao redor do gramado. O problema é saber se ele vai se recuperar a tempo da partida contra o Bahia, Mazelo.
Bom, Valdir, voltando, o Henrique estava fora contra o Chapecoense, fez falta, eu acho o Pedro muito verde ainda, mas em relação à volta do Wellington como titular... E o desfalque do Richarlison. Para mim, o Richarlison saindo, para mim, é reforço.
Mas olha, Mazela, se o Pedro não foi bem, o Richarlison, a ausência do Richarlison pode ser muito ruim pro Fluminense. Se o Henrique Dourado voltar, não. Esse menino, o Herter, é muito bom jogador, né?
Ele mas
é
tá
muito...
meio fora de forma. Melhorou.
Mas as duas jogadas dos dois gols, eu acompanhei
dele.
A sua...
Ele tá voltando
a forma. Eu acompanhei a sua transmissão pela televisão, acompanhei a sua transmissão com o de olho na tela ouvindo o Mazelo.
Ah, bom, se você me acompanha pela televisão, mentira sua, porque eu estava na rádio.
Mas você é uma pessoa que é muito irresponsável.
Não tem resposta, minha igreja.
De olho na tela ouvindo o Mazelo.
Você consertou depois.
Eu não tava de meia, não. De meia tava uma amiga minha, que mora na Rua Piauí, tava cheio de meia agasalhada, meia soquete, aquelas coisas todas. Então o Wellington...
O que seria uma meia soquete?
É aquela meia que bate até a metade da canela. Então o que acontece? O Wellington entrou num momento que o Fluminense não tava bem no jogo. O Chapecoense estava melhor. O Fluminense deu uma falsa ilusão que faria uma grande partida. Fez um gol com 1 minuto e meio, depois tomou um gol aos 13. O zagueiro foi mole no lance, o Reginaldo, não pode daquele jeito que ele foi. E o Fluminense estava prestes a perder o jogo. E aí o Wellington fez duas jogadas maravilhosas, primeiro no gol do Pedro e segundo no gol que deu origem ao Macuju, que também começou com ele, que meteu do outro lado e o Macuju no chapô. Então o jogador que informa é muito útil ao time do Fluminense. O Richarlison não vem jogando bem, mas se você analisar bem, eu gosto e respeito demais o Abel, mas o Richarlison no América Mineiro, eu acompanhei muito a Série B no passado, até porque tinha um carioca, que era o Vasco, e eu acompanhei até mesmo sem ter ninguém, acompanhando. Ontem eu vi um jogo horroroso.
Eu vi o Náutico, eu também vi esse jogo.
Eu mudei, fui ver o Bola da Vez com o Coutinho. Não aguentei, o jogo tá muito ruim. Então, o que acontece?
O Náutico, primeira vitória do Náutico, 1-0.
Tomara que o Náutico saia
11 dessa situação. 12 rodadas, primeira vitória.
Muito bom, tomara que o Náutico saia dessa situação, que tem camisa.
Ele tem 9 pontos pra sair, tá? 9 pontos do 16º colocado. Tem que fazer 10 pontos.
Vai começar a se acertar. Vamos ver. Então, o Mazelo, o Richarlison no América Mineiro jogava de outra maneira. O Abel, até para não perder o Henrique Dourado e o Richarlison, jogar os dois juntos, ele bota o Richarlison mais pelo lado. Mas eu não gosto do Richarlison pelo lado, eu gosto do Richarlison mais centralizado. Então, se voltar o Wellington e entrar de início e voltar o Dourado, o Fluminense não perde muito com a ausência do Richarlison. É um jogo complicado esse contra o Bahia, muito complicado. E o Fluminense, contra o time da Chapecoense, teve bons momentos no jogo. mas teve outros também momentos muito ruins.
Achei que o empate acabou sendo um belo resultado, em que pese...
Em que pese o Fluminense teve duas chances,
chances de gol depois do 3x3, que esse Richard, que eu não aguento ele, na boa, eu não aguento, ele perdeu dois gols. Ah, fez um gol, ok e tal, mas eu não aguento esse cara.
Vou te falar uma coisa, hein? O irresponsável, esse Rossi, que o jogo estava na mão da Chapecoense. Ele fez uma falta no Lucas, criminosa, mereceu a expulsão.
Mas o time da Chapecoense bate muito também, viu? Mas
joga duro.
Não, bate, mas joga duro, bate.
Ele fez
bate.
Uma falta criminosa. E aí o Abel, inteligentemente, botou o Everton e falou, foi para cima. Se você analisar 90 minutos, o empate foi justo. Mas as duas bolas que o Fluminense teve no finalzinho para matar o jogo... É imperdoável perder aqueles dois.
É imperdoável. Obrigado, Peter. Obrigado, Mário. Vai você. Fala, Luiz Ferreira e o Fluminense.
Tava demorando. Obrigado, Peter. Obrigado, Mário. E a gente vai ouvir o Wellington novamente falando aqui no programa No Mundo da Bola desse jogo complicado contra o Bahia. Vamos ouvi-lo.
Não, vai ser uma partida muito difícil, cara, porque o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, né? O Bahia, como a gente, vai estar precisando ganhar o jogo. Eles vão estar em casa, torcida deles, então a gente tem que chegar... fazer um grande jogo com toda a seriedade, com toda a humildade, respeitando a equipe deles. Mas dentro de campo é 11 contra 11, a gente tem que fazer o que a gente sabe fazer, o que o professor vem nos ensinando. E a gente precisa dessa vitória, a gente deixou escapar agora em casa, né? Que seria muito importante para o nosso crescimento dentro da competição, empatar lá entre os cinco, mas infelizmente a gente não conseguiu. A gente vai para lá, Bahia, um pensamento positivo. Como eu disse, é 11 contra 11, né? Independente da colocação deles, eles vão tentar... a vitória, e a gente tem que chegar lá para dar o nosso melhor e conseguir os três pontos.
E aí, Mazella, e aí, Valdir?
Vou fazer um discurso aqui, tá me irritando.
É, Valdir. Tá complicado, fora da tá complicado. Jogo contra o Bahia, é osso duro de roer?
Claro que é. Jogando na Arena Fonte Nova, o Bahia tem um bom time, bem dirigido pelo Jorginho. Eu comentei um jogo do Bahia, Bahia e Botafogo, um jogo encardido. Complicado.
É, mas o Bahia contra você o Flamengo comentou, não foi bem.
Eu não vi esse jogo que você fez. Eu não vi esse jogo. Eu comentei Botafogo e Bahia e assisti o jogo, até que não me fale mal, você narrou, foi o Jorge que comentou, Vasco e Bahia em São Januário.
O Bahia jogou bem. Contra o Flamengo, acho que o Bahia deu uma quedinha.
Ainda era o Guto, agora com o Jorginho teve altos e baixos.
É, eu acho que tá mais no baixo, espero que fique no baixo no domingo.
Fluminense, e o Fluminense é uma equipe que...
É imprevisível.
Tem um bom treinador, mas tem algumas peças que claudicam. O zagueiro que o Mazella gosta muito, tava até falando em off aqui, que é o Henrique.
Não põe a palavra pra mim. Eu acho o Henrique muito fraco. Mas
o Mário contratou ele porque ele ia para o Flamengo.
Que pena.
O Mário contratou ele.
Então, obrigado, Mário. Obrigado. Mário, você, graças a Deus, você não assumiu a presidência do Fluminense.
Valeu. Rapaz, trouxe grande jogador na gestão do Mário. Você está sendo um torcedor, não é o seu caso, que você é uma pessoa equilibrada.
Não, de vez em quando eu deixo...
algum desequilíbrio.
Não sou equilibrado, não. Eu, nessa hora, porque eu tenho um bom senso. E o bom senso me mostra que... foi um desequilíbrio trazer esse cara.
Aprenda comigo que ser equilibrado no futebol.
Valdir, você é um dos maiores desequilibrados. Pena que não tenha aqui na rádio, não tá com... Você pode ver pela internet. Vai ter. Jogos do Botafogo, amigo ouvinte, você não tem noção que esse cidadão ao meu lado esquerdo, ele faz. Ele sai da cabine, ele volta pra cabine, ele grita no corredor, volta, xinga um, xinga outro. Chuta a cadeira.
Ah, não há, manteve o equilíbrio.
É, mais ou menos. Aí quando o juiz marca alguma coisa, esse juiz é horroroso! Esse juiz! Quem
fala, tem um amigo meu que com um minuto. Um minuto, que é a primeira falta do jogo. Eu digo o seguinte: eu dou zero pra todos os árbitros.
Mas isso já faço
muito tempo. O Rafael deu 9, o Bruno 8, zero. E ele fez um monte de lambança.
18 horas, um minutinho, Glaucia. Você tem informação, Glaucia?
Eu tenho informação, Ricardo Mazella.
Você tá rindo.
São Paulo anunciou Dorival Júnior como novo técnico, né? O treinador de 55 anos tirou o Santos da zona de rebaixamento em 2015 e se salvou com o Palmeiras na última rodada em 2014. Então já é oficial, São Paulo e Dorival Júnior chegaram a um acerto no final da tarde desta quarta-feira. O técnico será o substituto de Rogério Ceni, que foi demitido na segunda-feira. Quem não fez o anúncio foi o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, em uma rede social.
Eu quero parabenizar Gláucia Araújo, que ela sabe tudo. Em vez de você ficar falando barbaridades, Valdir, me acusando de coisas, você deveria dar uma informação. Você, seu Luiz Ferreira, em vez de ficar olhando as coisas, você devia estar dando informação. Se parabéns a você, parabéns, Gláucia. A Gláucia Araújo, pela informação. A mais bem informada de todos aqui.
Obrigada, Mazela.
É que não tem internet no laptop, tô tentando botar até agora.
Deixa eu aproveitar o incêndio, que é a minha função, porque eu não sou para dar informação, só para comentar.
Mas você, claro, como senhor, você dá várias senhor informações.
É. Quando é óbvio, aí a coisa chega no meu ouvido. Só já me ligaram hoje, pode ter novidade amanhã.
O que, que o Dorival Júnior?
Olha, deixa eu falar uma no coisa São Paulo, aqui, que acha? Eu falei aqui, sem nenhuma falsa modéstia, o que eu falei domingo depois do jogo. O Borges estava do meu lado e eu falei lá com você lá na televisão. Quando eu vi reunião, vestiário fechado mais de meia hora, os membros da diretoria do São Paulo, mas era todos ali perto, ali da cabine, a gente via, fora do vestiário, conversando. Eu falei no final da minha transmissão, porque quem estava no plantão, mas eu falei, olha, eu não acredito que o Rogério Ceni seja demitido hoje pela história dele. Porque se fosse um outro treinador, ia ser demitido hoje aqui no vestiário. Ia voltar de cometão em vez de avião. Ia voltar de ônibus. Mas como é o Rogério Ceni, mas amanhã não passa. Porque você via, o time não tinha padrão. Parabéns ao São Paulo que agora acordou. Agora botou um treinador. O Rogério Ceni e Eduardo Ungro são dois aprendizes. Quer dizer, então, não, porque o São Paulo fez a mesma coisa que aquela figura desagradável de Maurício Assunção fez no Botafogo, mandou o Oswaldo de Oliveira embora para ficar com o Eduardo Unga. E a minha saudosa mãe dizia, quem procura acha, você, o que o Rogério Ceni fez com o Ricardo Gomes, e ontem eu ouvi um companheiro falar isso, que ninguém falava isso, ninguém falava isso, só ontem eu vi um companheiro de profissão falar isso. Não, nem companheiro de profissão. Ele é um jogador, ele foi um ex-jogador, que é o Rivelino. Foi a única pessoa que eu vi falar que o Rogério Ceni fez uma grande trairagem com o Ricardo Gomes. Foi a única pessoa que falou. E Deus castiga. Eu sempre falei aqui: tomou o lugar do Ricardo Gomes.
Aqui se faz.
Aqui se paga. É. Eu sou o melhor, eu sou o maior, cavou com o presidente, cavou com os conselheiros, cavou com a mídia, ele é o maioral, papapá, e ó, foi pro saco. Então, foi pro saco. Foi pro saco, entendeu? E agora, por quê? Eu quero ver se ele agora vai trabalhar em outro clube. Porque ele disse quando foi contratado, eu sou técnico do São Paulo. Eu vou ver se ele vai... Ninguém vai contratar ele, que não sabe nada, né? É um sujeito arrogante, que não conhece nada de futebol. Foi um bom goleiro, ponto, no São Paulo. Nunca jogou em seleção brasileira. A única vez que jogou na seleção, participou daquele corte de cabelo e foi cortado do grupo, inclusive, que foi pra Copa do Mundo, porque tomou umas atitudes ali com relação ao corte de cabelo. Você lembra bem?
Não.
Você lembra que era Copa das Confederações, 97, na Arábia? O chefe da delegação era o presidente do Botafogo, José Luiz Rolim. E o Rogério Ceni estava naquele grupo de cortar o cabelo, blá, blá, blá. Cortaram o cabelo de todo mundo, ficou um monte de careca. Cortaram do Gonçalves, cortaram do Romário, cortaram do Leonardo. E ele ficou mal no grupo.
Por que cortaram por quê?
Uma brincadeira, rapaz, de cortar o cabelo. Não tinha o que fazer na Arábia, um monte de jogador sem o que fazer, seleção. Houve aquele corte de cabelo, aquela brincadeira do corte de cabelo. E ele não aceitou, ficou... Tanto é que ele não foi para a Copa de 98. Foi um jogador que sempre foi um bom goleiro. Foi, mas não foi um monstro de goleiro. Bom cobrador de falta, foi. Mas se atrelou como um dos maiores goleiros do Brasil e como um árbitro do São Paulo. Agora, amigo, não adianta. Por que o Zico não quis ser técnico? O Júnior largou, o Rivelino não quis ser técnico. Porque, amigo, a história fica como jogador. Mas no presente, chamou de burro e a torcida chamou. E o São Paulo não tinha nada. O Flamengo, se não tira o pé, dava de 4-5 no São Paulo sábado, domingo, perdão. Tirou o pé, o Flamengo respeitou o adversário.
18 horas, 6 minutos, um abraço pro Ailton em Nova Iguaçu, mandando alô pra gente. Alô, Ailton! Um abraço, amigo. 18 horas, 6 minutinhos. Já já voltamos com o programa No Mundo da Bola
Nacional.
Errei, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Val. Todos os domingos, das 12 às 14 horas, nós temos um encontro marcado com o forró aqui, na sua Rádio Nacional. É o seu programa Puxa o Fole, que traz até você o melhor do baião, do shot, do chachado, muitas entrevistas e novidades sobre o mundo do forró. Vamos embora!
Vamos embora, comadre!
Vamos embora, comadre!
Portanto, não esqueça, todos os domingos, das 12 às 14 horas, puxa o fole! Espero por vocês, até lá!
Puxa o fole! É forró o ano
inteiro! O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Fazendo você feliz com o futebol. Imagina se a gente começa a cortar cabelo aqui na rádio também, obrigado.
Ah, se mexer no meu vai dar problema.
Você não tem quase mais nada.
Pode, você pode ter um mullet ali atrás.
Eu, você...
Não, você não tem ninguém, não tem nada.
Que aparece.
Você parece um... Você parece...
Aquela de frade.
Você parece a pequena área. Só um pouquinho, só aquela mofinha de cabelo.
E você é o meu campo com aquela bola grande olha só, ele tá espelho. Ele deixa crescer o cabelo atrás, embaixo, no pé, pra dizer que tem cabelo.
O
e
nome
no meio
disso,
de campo, cara, tá vazio, tá careca o meio de campo
é
dele.
Isso é cover do Chitãozinho Chororó dos anos 80,
mas quiser, eu sei, desculpa, porque são dois monstros. Não pode ser.
Só o cabelo.
Só o cabelo.
Só o cabelo. Ô, Glaucio, você tem cabelo, Valdir?
E ele não tem coragem de falar do meu, né? É.
Não, o seu parece uma, gente, sabe, uma mãe de santo que essa pessoa.
Meu Deus do céu. Glaucio Araújo, e o trânsito? Isso,
vai na Glaucio. Eu fico sem
vai
palavras.
Na Glaucio, não, chama a Glaucio.
Assim, enfim, né? Falar
vai
o quê,
mudar
né?
Tudo, vai mudar
bota
tudo.
Bota a vinheta do trânsito, Rafael, por favor.
Vai isso não, vai ter que derrubar. Vai você no trânsito, Cláudio.
Tá bom, então. Olha, aquela manifestação, Mazela, que está acontecendo em Botafogo, está causando interdições e impactos no trânsito, né? O Centro de Operações da Prefeitura informa que a Rua São Clemente, na altura da Rua Guilhermina Guinle, está interditada, né? Tem lentidão na região, na Rua São Clemente, na Nelson Mandela, Voluntários da Pátria, Muniz Barreto, Marquês de Olinda, Visconde de Ouro Preto e a Praia de Botafogo, sentido Copacabana. Nesse momento, segundo informações do Centro de Operações Rio, temos 14,2 quilômetros de congestionamento na cidade. Para o horário esperado, seria de 14,5 quilômetros, né?
Então tá bom,
em comparativo...
pelos três.
É, pois é, é o que eles estão dizendo aqui, né? Em comparativo aí ao trânsito das últimas três semanas, né? E segundo o Metrô Rio, como eu já falei, né? Antes, a circulação do metrô na superfície Botafogo-Gávea está temporariamente suspensa por conta dessa manifestação. A prefeitura recomenda à população utilizar o transporte público, como Metrô Rio e Rio Ônibus, que funcionam normalmente. Mas o desvio dessa manifestação está sendo feito pela Dona Mariana. O desvio do trânsito por conta dessa manifestação está sendo feito na Rua Dona Mariana. A Sete Rio e a Guarda Municipal estão atuando na região. A última atualização agora, Mazela, de que um grupo, né, esse grupo de manifestantes está se deslocando pela São Clemente na altura da Rua Sorocaba. A via segue interditada desde a Rua Dona Mariana.
Olha só, essa região, essa hora já é horrível. É Botafogo, horrível. São Clemente, Voluntários, as transversais. É horrível. Com manifestação, então, sai de baixo, hein?
Pois é. Agora, falando um pouquinho da Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, com retenção dos acessos à reta do Cais, da Grande Reta até a subida do Vão Central. Tempo de travessia aumentou para meia hora, né? 30 minutos aí, tempo de travessia na Ponte Rio-Niterói. No sentido Rio de Janeiro, retenções na chegada à Avenida Brasil, tempo de travessia de 15 minutos. Por conta dessa manifestação aí que tá dando esse nó no trânsito ali de Botafogo, a Praia de Botafogo também tem trânsito lento ao longo do sentido Copacabana, Mazela. Então, quem puder evitar de ir para Copacabana, para Botafogo, para aquela
metrô,
região...
Vai de metrô.
Ou vai de metrô, ou então dá um tempo, né? Marca um 10, Que aí
o que marcaram 10?
É dar um tempinho.
Assim que se fala, gíria?
É, marcam 10. Fica aí 10 minutos a mais, entendeu? Marcam 10.
Marcam 10. Você é antiga pra caramba, eu fiz de proposta, mas não sabe.
É, fiz. Olha, Avenida Brasil, altura de Guadalupe, tudo parado como sempre, né? Na linha amarela, sentido Fundão, o trânsito é bom no momento. E no sentido Barra da Tijuca, trânsito intenso, com alguns pontos de retenção na altura da Vila do João até a saída 4 em Pilares, Mazela.
Tá certo. Marca um 10, Glaucinha.
Marca um 10.
Daqui a pouquinho a gente volta com você aqui no programa No Mundo da Bola, dando sequência ao programa desta quarta-feira, dia 5 de julho. Vamos em frente.
Momento Estádio.
Você, Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Faltando menos de 3 meses para o Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos, que será na Hungria, os nadadores brasileiros ainda não sabem os critérios de classificação para a principal competição da temporada. Segundo o novo diretor-geral da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, o Ricardo Prado, os critérios só serão definidos em reunião no dia 11 de maio, após a disputa do Troféu Maria Lenk, que será na semana que vem. E é a última seletiva nacional para o Mundial. No fim do ano passado, a entidade divulgou um boletim em que limitava 8 atletas a participação da natação brasileira por conta da falta de verbas e a dúvida se os Correios seguiriam patrocinando a entidade. Mesmo com o caos político, os próprios dirigentes afirmam que esse critério vai mudar. Então, para efeito de comparação para o Mundial de 2015, foram 26 atletas brasileiros e agora está reduzindo bastante por conta de tudo isso que a gente está vendo aí, né? Verbas, esses problemas todos com as confederações.
Valeu, 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 Wagner Gomes. Vamos em frente aqui no programa No Mundo da Bola.
Uma vez Flamengo.
Sempre!
Sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
É de ser. É pra você.
Prazer.
É vê-lo.
Brilhar.
Seja.
Seja na terra.
Ou.
No mar, vencer.
Uma vez Flamengo?
Flamengo até.
Isso aí, Maurício Costa!
Maurício Costa!
Hoje tem Palestino e Flamengo, confronto da Sul-Americana. Pode ser a revanche do Mengão, uma vez que o Flamengo foi eliminado ano passado desta mesma competição pelo time chileno. A partida vai ser às 9h45 da noite no estádio da Universidade Católica em Santiago, capital chilena. No primeiro jogo do ano passado, o Flamengo venceu no Chile, mas em Cariacica acabou perdendo e foi eliminado. Dessa vez, com o time renovado, novas contratações, a expectativa é de que o Flamengo passe pelo Palestino, que mudou bastante em relação ao ano passado, perdeu suas principais peças. E o técnico Zé Ricardo está escaldado. Sabe que no ano passado o Flamengo não foi bem, principalmente em casa, e ele fala sobre como deve ser a postura do time hoje à noite e principalmente no jogo de volta para passar de fase na Sul-Americana.
A gente, em todas as experiências da nossa vida, a gente tem que tirar aquilo de bom e de ruim que a gente teve, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai fazer uma boa partida aqui. O time está bem, está em crescimento novamente. E, sem dúvida alguma, levando o jogo lá para o Rio em condições boas, a gente tem tudo para passar.
Tá aí o técnico Zé Ricardo, ele que vai poupar alguns titulares. E aí fica a dúvida, vai poupar os titulares para a partida contra o Vasco, sábado em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, ou para dar oportunidade para os jogadores recém-contratados pegarem ritmo de jogo? O Flamengo não vai jogar com Guerreiro, Diego, Trauco, Pará, Márcio Araújo e até o Rodolfo. Dos considerados titulares, no ataque, no quarteto fantástico do Flamengo, apenas Everton Ribeiro pela direita e Everton deverão entrar em campo. E o técnico explica o porquê dessa escalação.
A ideia, quando a gente deixa os atletas no Rio, é para a gente ter aqueles que estão aqui 100% da sua condição física, com o tanque cheio, porque a gente sabe que a característica do futebol chileno é de jogo de muita velocidade, muita intensidade, e a gente espera sim o Palestino, apesar da troca de alguns jogadores, inclusive do seu treinador, eu acho que eles não perdem essa característica não, e certamente vai ser um jogo bem difícil.
O Flamengo deve entrar em campo com o Thiago no gol, Rodinei na direita, a zaga com Hever, Rafael Vaz e Renê na esquerda. Meio de campo com Cuejar, Rômulo ou Mancuejo, Willian Arão, Everton Ribeiro na direita, Everton na esquerda e Leandro Damião no ataque. É um time que dá um caldo, né, Zé Ricardo?
Com certeza o time que vai entrar no, na partida, muitos deles vinham jogando há pouco tempo atrás, e não é o fato de a gente ter deixado alguns atletas importantes lá no Rio que deve mudar a característica da equipe.
É isso, Ricardo Mazella. Hoje o desafio é no Chile, logo depois o Flamengo volta para o Rio de Janeiro e tem um confronto contra o Vasco sábado em São Januário. A gente lembra que no ano passado as duas equipes se enfrentaram na Colina Histórica e o Vasco venceu por 1-0 o gol do Rafael Vaz no finalzinho do segundo tempo, na primeira fase do Campeonato Carioca. O Vasco, na ocasião, acabou sendo campeão carioca invicto. Esse ano, 2017, campeão invicto foi o Flamengo. Quem leva melhor sábado e quem leva melhor hoje à noite? Grande abraço, até a próxima.
Até já, Maurício. Palestino e Flamengo hoje, 9h45 da noite, narração do meu amigo, meu irmão Carlos Borges, comentários do Valdir Luiz e as reportagens do nosso Maurição Costa. É isso aí, pela Nacional, de olho na tela, ouvindo o Carlos Borges. E eu, para defender um trocadinho, vou ficar no plantão. Defender um trocadinho. Que legal, ele mesmo.
Atenção, o jogo. Tem jeito. O jogo, Valdir? O jogo é o seguinte: o Flamengo entra como favorito. O Palestino mudou todo o elenco em dezembro, trocou todo mundo. E é o primeiro jogo oficial da temporada, em termos de a nível de competição sul-americana. Está em sexto lugar no campeonato chileno. É um time fraco, o Flamengo é o favorito, mas o Flamengo tem um trauma. O ano passado foi eliminado pelo Palestino na Copa Sul-Americana. Mas hoje, história é outra.
O Flamengo está bem, né?
O Flamengo está bem, tem um ótimo elenco bom. Eu acho muito difícil um tropeço do Flamengo. Mas futebol tudo pode acontecer. Mas acho que o Flamengo é o amplo favorito para o jogo de hoje.
Meu abraço pro Uruti do Cabo Sul. Qual o time do Uruti, hein?
Não falou,
Uruti.
E daí, Uruti?
Fala, Uruti.
Deve ser Flamengo.
Qual seria o nome do Uruti?
Não
ou,
sei.
Deve ser apelido ou nome, Uruti?
Pode ser nome. Pode ser nome.
Uruti, não seria um nome indígena, Valdir?
É, pode ser.
O que significa Uruti na língua indígena, Valdir?
Não sei, porque eu não sou índio.
Gente, olha que malcriação, amigo, gente.
Olha que resposta.
Ele faz umas perguntas. Meu garoto, pergunta sobre o Flamengo, sobre o Vasco. Se perguntar, eu não vou te responder. Você é um inconsequente.
Ó, o Uruti tá ligado.
Uruti tá ligado. Pra... Qual é a vinheta que você ia soltar, Rafinha? Qual é? Fala aí. Bora. Qual é a vinheta, Rafinha? Que você... Esse fenômeno do rádio brasileiro.
Valdir Luiz.
Eu não conhecia essa vinheta, não.
Essa eu mandei arquivar, muito.
Bota mais uma vez, solta de novo, sabe?
Valdir Luiz.
É feinha, né?
Essa é. Tem que botar a tradicional quando eu entrei aqui há 32 anos.
Nossa,
que foi,
deu mofo.
Que foi feita pela na atenção época, pelas meninas da... As frenéticas, gatas. Fizeram. Todo mundo, quando o Milton Gonçalves trocou tudo.
Não eram as gatas vinhetas que faziam as vinhetas da Globo quando trabalhavam na Globo?
Não, mas aqui eram as frenéticas.
As frenéticas. Oi. O nome do Uruti é Nelson da Rocha, torcedor do Flamengo.
Meu, Uruti é o Nelson.
É o Nelson.
Ô, Mazella, Uruti é uma localidade no norte de Taranaki, ilha do norte da Nova Zelândia, né? Tá situado ali ao nordeste de Mimi e ao sudoeste de Haiti. Mimi,
Haiti, beleza, mas Haiti não tem nada a ver. Acho que geograficamente tem uma coisa errada aí.
Ah, isso é que tá dizendo aqui na Wikipédia.
Não, Haiti, não é Haiti com a grafia que a gente conhece. A começa com A-H-I-T-I.
Haiti, não é no Haiti. É
Haiti. Ah, bom, um é no, na Europa, o outro na América Central.
Não, o Uruti é o... Não
é Finlândia que ela falou?
Nova Zelândia.
Nova Zelândia.
Então, na Oceania.
Tem que trocar o...
Na Oceania, tu pode ser surdo, mas é Oceania que fica, ora. Não sou que nem uma certa pessoa que está do meu lado esquerdo que não sabe onde que fica a Nova Zelândia.
Eu o cara não sabe onde
é que... Qual é o oceano que
ele
banha...
Olha aqui. Ele vai se igualar. Ele troca Budapeste com Amsterdã, para Roterdã, Amsterdã.
Pelo menos é no mesmo continente.
É mesmo país, Amsterdã e Roterdã é a mesma coisa, mesmo país. Budapeste não, é outro lugar. Mas o importante é que eu divulgo o seu trabalho e você... Valdir, você denigre a imagem dos outros. Glaucia Araújo, o trânsito, Glaucia.
Vai botar vinheta ou não, né? Então não, vamos sem vinheta. Olha, zona trânsito.
Ela quer vinheta, agora ela manda no programa também. Mas tem que botar a porta vinheta dela.
Ela pode.
Ela pode.
Glaucia Araújo é nacional.
Todo mundo sabe, desde 2004, com muito talento.
Obrigada, Valdir.
Olha, eu trabalhei com a Glaucia na 94 FM.
Pô, é verdade.
Eu conheço Marcos a Glaucia há mais de 30 anos.
Não, o Marcos estava lá, não. Era o Diboné, o Felipe Melo.
Ah, Boné. Mas depois eu continuei e você saiu. É. E o Marcos Gomes
graças
entrou.
Graças ao grande amigo que puxou minha cadeira.
Olha aqui, mas eu vou dizer o seguinte.
Aquele que era... Deixa eu falar.
Eu conheço a Glaucia.
Posso falar
informações do trânsito?
Do trânsito.
Ninguém quer saber o que
olha, da Zona Sul para Barra, motoristas encontram retenções no Elevado das Bandeiras, Ponte da Joatinga, Avenida Ministro Ivan Lins, Avenida Armando Lombardi, Avenida das Américas, no sentido Recreio, até o Citar América, né? A melhor opção é Aterro e Túnel Rebouças possuem as melhores condições de tráfego nesse momento. Lentidão também na Avenida 31 de Março, aqui no centro do Rio, Túnel Santa Bárbara e Rua Pinheiro Machado, ao longo do sentido Botafogo. Tudo é resultado daquela manifestação
continua
que acontece.
Continua a
manifestação. Eles estão andando pela São Clemente, mas ela... Então, o trânsito no entorno ali em Botafogo, bastante complicado nesse momento, né? Pessoal que está indo para Botafogo aí, tem retenções nas ruas Voluntários da Pátria, Rua Dona Mariana, Professor Álvaro Rodrigues, na Mena Barreto e também na Visconde Silva e nas vias de acesso para Botafogo. Mas ela...
É isso aí, já você volta pra fechar o programa, Glaucinha. Dá um 10 e já volta aqui, 18 horas e 22 minutinhos.
Não é dar um 10, é marcar um 10. Tem uma diferença, assim, tá?
Olha lá, hein?
É, exatamente. Ah, 10,
marca um
Rafael
10.
Sabe exatamente qual é essa diferença, porque ele já ouviu falar por aí.
Então você não dá um 10, você marca um 10,
Rafinha,
marca um
10, exatamente.
É, mas no final a mesma coisa. 18 e 23, vamos em frente. Valdir, hoje é uma data realmente que poderia ser bem diferente.
É verdade.
E poderia ser um marco na história do futebol mundial.
É verdade.
É, hoje completa 35 anos que o Brasil foi... A tragédia de Sarriá, para os mais novos, foi a desclassificação do Brasil na Copa do Mundo da Espanha de 1982. Ao empatarmos com a Itália... Não,
perdemos 3-2. O empate dava o Brasil.
Dava o Brasil 3-2, mas sempre ficamos atrás do placar. A Itália fez 1-0, o Brasil empatou, Paulo Rossi fez 1-0.
O Brasil empatou com um golaço do Sócrates,
primeiro aí, foi do Falcão. Paulo Rossi 2-1, Falcão 2-2, depois... Paulo Rossi na cobrança de um escanteio, o Júnior acabou ficando, saiu,
deu
e o Paulo Rossi fez 3-2.
Mas olha, eu tenho alguns temas para destacar. Desse jogo. Primeiramente, eu me lembrei do time. O time era Valdir Pérez,
vamos
Leandro,
lá.
Oscar, Luizinho e Júnior.
Isso.
Falcão, Cerezo e Zico.
Isso.
O ataque era Paulo Isidoro, Serginho e Éder. Antes da seleção
técnico estrear, Tele Santana.
Tele Santana. Muita gente, com todo o respeito, que Deus o tenha em bom lugar, o Tele não foi isso tudo que falavam em termos de seleção. Primeiro, no primeiro jogo, ele botou o Dirceu. Ele treinou o Paulo Isidoro o tempo todo.
É verdade.
E botou o Dirceu.
Na ponta direita.
Na ponta direita. No segundo jogo...
O Brasil ganhou da Rússia de 2-1.
Com golaço do Éder.
Mal de virada, a Rússia fez 1-0.
Fracasso Valdir Pérez. O Paulo Sérgio, na época, goleiro do Botafogo, vivia um momento melhor. E o grupo queria o Paulo Sérgio. Eu conversei com ele, não vou esconder, converso muito com o Edinho. Tenho muita admiração pelo Edinho, com um grande amigo. E o Edinho me conta que aquele grupo não era tão unido como se apregoava. Tanto é que quando terminou a primeira fase, o Tele queria colocar todo o time em reserva, que era um time de boa qualidade. Paulo Sérgio no gol, Edinho na zaga, um time de altíssimo nível. Edson do Corinthians na lateral direita, no lugar do Leandro, Pedrinho na lateral esquerda. Só que os cabeças do time, os líderes do time...
Sócrates,
Zico, Cerezo, não abriram mão. Tudo bem, não tô aqui. Eles não abriram mão. E ficou um mal-estar. Tanto é que no vestiário depois do jogo,
no 3-2?
No 3-2, teve gente que disse, todo mundo tava chorando dentro do vestiário, aí teve um jogador que disse, não, vocês perderam, que teve um grupo que disse o seguinte, ó, todos nós perdemos, aí disse que um levantou e falou, não, vocês perderam, vocês não quiseram dividir o espaço, então o negócio não era nada legal, houve uma briga muito grande, uma discussão na época, porque o grupo queria que o Batista jogasse e não o Paulo Isidoro, se jogasse com um volante fixo, porque o Cerezo sai, o Falcão sai, e todo mundo achava que o time tinha que ter, isso os líderes do grupo tinham que ter um volantão fixo ali para dar liberdade, porque o Brasil tinha o Leandro que atacava pelo lado, o Júlio que atacava, espetáculo, o Júlio pelo lado, o Leandro por outro, e dois volantes que saíam bastante, então você tinha que ter um volantão fixo que o empate classificava o Brasil.
Então os jogadores queriam benefício, é isso?
Queriam benefício.
Queriam benefício.
Não houve benefício. Então, que acontece?
O Cabeça quer dar um detalhe, fala Cabeça.
Sempre, eu não vi, eu tinha um ano de idade, 82, eu vi muito vídeo, mas tem um dado que é muito interessante, que fala de respeito aos mais velhos. O Zezé Moreira, o Valdir lembra disso, ele comentou cuidado com a Itália. O Zezé tá gagá, não sei o que.
A Itália veio de 3 empates na primeira fase, 3 empates, se classificou na Bacia das Almas. E a característica do futebol italiano jogar famoso ferrolho italiano, que chamava tudo isso, e jogava fechado e acabou levantando
o título. O Tele não, isso aí é verídico. Que o Luiz levantou, aí ele leu, que ele tinha um ano, mas é verídico. O Zezé Moreira foi indicado pelo Tele, que foi treinador dele no Fluminense, quando o Tele jogava no Fluminense, e falou, e o Zezé veio com, olha aqui, ó. Cuidado, o Tele falou, não, nós somos melhor. E muita gente critica o Tele, e eu faço o coro, com todo respeito, a história dele não vai apagar, mas a gente não está aqui para falar a realidade. O Tele, o time queria que o jogasse o batido para ficar mais compactado. Por quê? Porque você tem Falcão que sai pro jogo, Cerezo que sai pro jogo, Leandro que sai pro jogo e Júnior. E o empate era do Brasil, mas ele não queria mudar a sua filosofia e morreu abraçado com essa filosofia, porque o Brasil teve tudo o jogo.
Mas se pararmos para pensar, o Tele em seleção, tanto que em 86 o Brasil também não foi lá essas coisas em 86, mas o Tele era blindado.
Uma blindagem. O Tele em clube, ele só fez um
não
grande...
Nos brindou, o Tele não nos brindou com bons resultados da seleção. E a blindagem que ele tinha acabou fazendo...
Hoje,
ele foi muito bem no São Paulo.
No Fluminense. 69 só, 69, na primeira participação, quando
no foi Atlético campeão. Mineiro ele chegou também.
Foi campeão brasileiro no início de carreira. No Botafogo ele não foi bem. No Flamengo ele não foi bem. O técnico daquela final de 89, era do Flamengo, era o Tele. E o Spinoza, e tinha um time muito melhor do que o do Botafogo na época, e o Botafogo
ganhou.
Foi campeão.
Exatamente.
Então, o grande momento da vida do Tele como treinador não foi na seleção, foi no São Paulo, quando foi bicampeão mundial.
E a crônica de São Paulo, a imprensa paulista levantou, valorizou.
Mas é um tema que a gente pode conversar com mais amplitude.
E o Tele não era um cara muito simpático também não, em relação à imprensa, né?
Eu até não posso falar que eu me dava muito bem com ele, mas muita gente... Porque eu custei a me dar bem com ele, porque eu cheguei nele...
Mas você também no início, ele... Né,
não,
né,
no início era difícil. Complicado.
18 horas, 29 minutinhos. Um abraço, um beijo carinhoso. Para quem, Valdir, cite o
pra
nome
nossa...
dessa...
musa da EBC, a nossa Liara Avelar.
Com benefício ou sem benefício?
Espero com benefício.
18 horas, 29 minutinhos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado, atenção. Beijo, Glaucinha.
Beijo, Mazela. Olha, por conta das manifestações também, Largo do Machado, Flamengo, tudo com retenção ali naquelas imediações, tá bom? Volto 8 horas da noite.
E depois tem Flamengo e Palestino pela Copa Sul-Americana. Carlos Borges, Valdir Luiz, Maurício Costa e eu, na melhor transmissão pelo rádio. Obrigado, Cabeça. Valeu. Um beijo, Liara. Rafinha, um abraço carinhoso pra você e até logo mais com a Glaucia Araújo, depois a grande jornada esportiva. Boa tarde.
É impossível ser feliz sozinho. Ricardo Mar...